Só que eu quero trazer uma palavra para você, correndo atrás da minha prioridade. Nós temos que correr atrás da nossa prioridade. Então, para isso, abre a tua Bíblia lá em Mateus 6 e 10. Vamos ler do 9 em diante. Jesus dizendo essas palavras, ele disse assim: portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, que todos reconheçam o teu nome, que é santo. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Dai-nos hoje o alimento que precisamos, perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofendem. E não nos deixe que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Quem crê diz amém.
Amém.
Amados, eu fico muito feliz porque a palavra de Deus, ela é inspiradora para cada um de nós. E essa frase, venha o teu reino, é uma referência ao reinado espiritual de Deus. E não a libertação de Israel do domínio de Roma. Muitos achavam que quando Jesus descesse, seria feita uma libertação, porque Roma predominava. Mas o reino de Deus já havia sido anunciado há muito tempo, e anunciado uma aliança com Abraão. Porque lá em Mateus 8 e 11 diz assim, Jesus dizendo: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Também esse reino hoje está presente em nós. E está presente no coração de cada crente. Lucas capítulo 17, versículo 21. Ninguém vai dizer: vejam, está aqui ou está ali? Porque o reino de Deus está dentro de vocês. Né? Vão dizer: ó, tá, o Senhor está ali, o Senhor está acolá. Não. O Senhor está dentro de você, o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Aí Mateus 6,33 vai complementar esse texto que nós lemos, que é o tema base dessa campanha. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas estas coisas. Ele continua dizendo: por isso não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Você está preocupado com o dia de amanhã já? Ó, quem é ansioso já está preocupado com o dia de amanhã. Mas Jesus está dizendo: não fique preocupado com o dia de amanhã, com o mês que vem, que vai acontecer. Não se preocupe, porque ele diz assim: pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia basta as suas próprias dificuldades. Portanto, ponham em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Logo o tema da campanha é: venha o teu reino. Para onde esse reino tem que vir? Tem que vir dentro de nós. O reino não vai ser disperso. Ele tem que encontrar uma guarida, um coração receptivo, um coração que esteja disposto a receber o reino de Deus. O reino de Deus nada mais é do que o seu próprio filho Jesus Cristo. Quem recebe o filho tem o pai, quem tem o pai tem o filho, porque Jesus disse: eu e o pai somos um. Então, se você recebe o reino de Deus dentro de você, você recebe o filho. Quem tem o filho aqui já? Eu tenho o filho. Se você não tem o filho ainda, dá tempo de você aceitá-lo e ter ele dentro de você nesta noite. Eu quero dizer para você que mais um ano passou, e esse ano passou muito rápido, gente. Eu poderia aqui, e nós poderíamos parar para examinar o que aconteceu nos últimos 365 dias que nós passamos em 2023. Mas eu estava escrevendo o texto e eu escrevi assim: mas eu prefiro não pensar nisso, no que passou. O que devemos fazer é olhar para frente, é apenas olhar para os próximos dias, que vai passar muito rápido. Se você notar, hoje já é dia 6 de janeiro. Daqui a um dia já está se falando em carnaval, daqui a um dia está se falando em Páscoa, dia das mães, dia dos namorados, de repente já é Natal. Tudo está passando muito rápido. Então eu tenho que fixar os meus olhos nos próximos dias que nós vamos viver e apenas visualizar o que queremos que esteja reservado para nós dentro de cada dia e para cada um deles que nós vamos viver. É assim que um ano feliz é feito. Ele é feito de esperanças. Você tem esperança de um dia melhor? Você tem esperança de conquista? Você tem esperança de vitória? Eu tenho esperança. Né? Eu tenho esperança que dias melhores vão acontecer na minha casa, na minha família, na igreja, na comunidade, na empresa. Dias melhores vão surgir. Para isso eu preciso de ter uma esperança. Eu acho lindo que o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13, ele diz assim: é claro, irmãos, Paulo está dizendo bem claro, é claro, irmãos, que eu não penso que eu já consegui tudo aquilo que eu queira, porém uma coisa eu faço, esquecendo-me daquilo que fica para trás, eu avanço para o que está à minha frente. Paulo está dizendo: irmãos, eu não consegui tudo aquilo que eu queria. E eu abro aqui um parênteses para dizer que talvez você, em 2023, está como Paulo: poxa, irmãos, eu penso que eu não consegui tudo aquilo que eu queria, meus projetos, meus sonhos, a faculdade do meu filho, uma casa própria, um carro, uma moto, um terreno, uma chácara, uma piscina linda, eu não consegui, pastor Silas. Mas faça como Paulo: esquecendo-me de tudo que ficou para trás, eu prossigo para frente, porque a nossa esperança é de receber esse ano. Se você não recebeu esse ano que passou, esse ano está propício e na expectativa de uma esperança que Deus irá conceder a você, na sua casa, na sua família, aquilo que você não recebeu, porque o nosso Deus é um Deus de promessa, e Ele não mente, não é filho do homem para se arrepender. Se Ele cumpriu, Ele vai fazer na tua casa, na tua história. Para isso nós temos que ter esperança no Senhor. Então, irmão, esqueça, não deu certo aquele negócio, nem o namoro deu certo. Esquece, Deus tem coisa melhor para você. Não deu certo aquilo que você estava programando, porque não era vontade do Pai. Talvez o que Deus tem reservado para você esse ano é muito maior do que aquilo que era para 2023. Né? Como o pastor Maurício orou aqui, que ele vai orar para empresa, carros, casa. Eu tomo posse. Não congrego aqui, mas a palavra de Deus ela é única para todos nós. É uma palavra profética, é uma palavra de oração. Se eu quero receber, irmão, eu tenho que entrar no processo. E em todas as áreas das nossas vidas, seja ela emocional, sentimental, familiar, e eu digo que a área emocional é uma área muito afetada hoje. A área sentimental e a família, não se falar de família, que as famílias vivem em contrito, em desavença, em brigas. Área trabalhista, o seu profissional, a área conjugal, talvez aí casais estão vivendo ou viveu 2000, pé de guerra, até querendo, procura o pastor, acho que nós vamos separar, né? E em todas essas áreas da nossa vida, nós teremos que, nesse ano de 24, nos desdobrarmos. Sabe o que é isso? Nós teremos que aguçar mais e prestar atenção que na área emocional, na área sentimental, na área familiar, na área trabalhista, profissional, conjugal, eu vou ter que manter o meu foco e não perder a esperança que a minha família será a melhor família, que o meu trabalho será o melhor trabalho, que o meu sentimental será curado, que o meu emocional será curado. Eu tenho que ter essa esperança que tudo isso vai melhorar, irmão. Mas uma das áreas que eu não citei aqui acima, que é cuidar da nossa vida espiritual, pois não faz parte da física, e sim da espiritual. Essa sim, com entusiasmo, com garra, com muita força, com fé, nós teremos que lutar para manter a vida espiritual em primeiro lugar, acima de todas as físicas. A gente vai precisar, irmão, nesse ano de 24, para você receber, e para que o reino de Deus venha estar dentro de você, você precisa primeiro lugar em sua vida, buscar as coisas de cima. Logo, existe um texto bíblico que diz: pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Mas a gente pensa nas coisas da terra. Seria uma pessoa hipócrita falando você e eu não pensar nas coisas da terra. A gente pensa, irmão, a gente pensa em ter uma vida boa, né? As escolhas que a gente faz são muitas escolhas. Desde quando a gente nasce, a gente tem escolha. Inclusive para vir para o culto, hoje você teve uma escolha de vir ou não vir. Você teve uma escolha de chegar no teu guarda-roupa e abrir ele e escolher a melhor roupa para você vir hoje. Foi escolha. Então escolha, meu amado irmão, eu trouxe, venho aqui trazer uma palavra para você, um direcionamento para você. Se você quiser ouvir, amém. Se você não quiser, portanto a palavra de Deus diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se você quiser tomar um conselho, porque toda palavra pregada em cima do altar, ela é um conselho para cada um de nós. E se você quer ter vida melhor, dias melhores, eu digo aqui: busque primeiro as coisas de cima. Busque o reino de Deus. Busque a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é bem-vindo a esta casa. Ele habita no nosso meio, Ele habita no meio dos louvores, Ele habita no meio dos glórias, Ele habita no meio do aleluia, Ele habita no nosso meio. O Espírito Santo é bem-vindo a esta casa. Então se encha do Espírito Santo de Deus. Fica moscando não, irmão. Entra com tudo no mundo espiritual. Acima de todas as físicas, se encha do Espírito Santo de Deus. Aí eu digo para você que nós sejamos gratos a Deus, que nos dá essa esperança. Sejamos gratos a Deus pelo que Ele tem nos proporcionado. O que, que Deus tem proporcionado para você até hoje? Na nossa igreja, o pastor Maldo trouxe uma palavra na última quarta-feira do ano sobre gratidão. Quer ver as coisas melhorar na tua vida? Seja grato. A gratidão te impulsiona. A gratidão te alavanca. A gratidão faz você ser abençoado pelo Senhor. Então, que a gente seja grato ao Senhor pelo tempo. O tempo é escasso hoje. A gente corre, irmão, corre e corre, para a gente fazer os nossos afazeres durante o dia. E ainda a gente precisava de mais horas para concluir o que a gente precisa. Sim ou não? Passa muito rápido, irmão. Porém, seja grato a Deus pelo tempo, pela saúde. Seja grato a Deus pela saúde. Olha que você está sentado nessa cadeira e você veio até aqui na igreja. Ninguém precisou te empurrar numa cadeira de roda, você veio com seus próprios pés. Se você está vivo aqui, você está comigo? Faz assim. Ó, isso é motivo de gratidão. Você está vivo. Você levantou de manhã, desceu da cama com os dois pés firmado. Ninguém precisou te levar no banheiro para tomar banho. Você mesmo fez teu café, você mesmo pegou a tua xícara, tomou teu café. Seja grato a Deus pela saúde, seja grato a Deus pela família, seja grato pela comunhão entre os irmãos. Ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Pastor Maurício estava conversando com a gente que aqui ele faz um culto de oração e ele faz no final aquele come e bebe gostoso, né? Sabe o que é isso? É comunhão. Se você está sentado do lado desse irmão, dessa irmã, é porque você tem comunhão com ele. Porque tem lugares que a esquerda não fala com a direita. Sabia? Tem gente que chega na igreja e eu não vou sentar do lado daquela irmã nem do lado daquele irmão. Mas eu louvo a Deus que você está sentado perto desse abençoado e dessa abençoada, porque você tem comunhão do Espírito Santo dentro de você. Amém, irmão? Então seja grato a Deus pela comunhão entre o irmão, pela paz. Jesus disse assim: deixo-vos a minha paz vos dou, não vos las dou como o mundo a dá. Tem hora que a gente tem que ter paz. E uma das coisas que, quando a gente pede paz, vem luta, vem provação. Sabe aquele momento no trânsito, que você está dirigindo? Parece que o diabo sabe aonde é que você tem o teu ponto fraco. Meu ponto fraco é o trânsito. Quando eu saio do Pau Queimado, que eu moro no Pau Queimado, e vou para a igreja, irmão, no caminho, parece que o inferno manda todos os office boys na minha frente. É incrível. A pastora Meire fala assim: vá orando. Eu falo assim: eu tenho misericórdia, pai, me guarda. Aí um entra na frente, outro freia, outro fecha, outro buzina. O motoqueiro passa, quase arranca o retrovisor. Dá vontade de falar assim: teu Espírito Santo, me ajuda. Me dá paz. Aí a paz do Senhor reina em nós. Ele dá o domínio próprio. Né, que eu preciso ter um domínio próprio para controlar isso. Então, peça a Deus pela paz, pela harmonia, pela fé, pela bondade, pela esperança, pelo amor, pela paciência, acima de tudo pela vida que hoje nós vivemos na presença dEle. A gente tem que ser grato por tudo. Ó, irmão, se você dissesse para mim assim: pastor Sila, não tenho motivo de ser grato. Ó, irmão, você está sendo ingrato. Por quê? Só o tempo, a saúde e a família já é o suficiente. Mas pensa que você tem comunhão, tem paz, tem harmonia, tem fé, tem bondade, tem esperança, tem amor, tem paciência e tem uma vida plena com Cristo. Imagina que num dia de sábado, às 8h30 da noite, você poderia estar num melhor lugar da cidade. Num shopping, numa pizzaria, numa comida japonesa, junto com a sua família, mas você preferiu, você escolheu vir se encher do reino de Deus. Você preferiu vir aqui se encher daquele que tudo pode fazer por nós. Busque primeiro o reino de Deus. Busque primeiro o reino de Deus. Enquanto você está buscando o reino daqui, Deus já está trabalhando naquilo que você precisa, irmão. Viu? O Senhor sabe o que você precisa. Romanos 15, 13 diz assim: que Deus, que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e paz. Que o Deus que nos dá essa esperança, eu tenho esperança que esse ano será um ano maravilhoso. E eu disse que esse tema do nosso ano lá na Igreja Cristã Vida Nova é o ano da casa cheia. E eu disse ali embaixo que o pastor Maurício conhecer a sala de intercessão. Tudo, se você entrar no nosso site da igreja, tem lá a casa cheia, o banner. E dentro desse banner tem paz, a alegria, a harmonia, a fé, a comunhão, Deus, tem alegria, tem mansidão, tem tudo. É o ano da casa cheia. E debaixo desse porão aqui, debaixo desse púlpito, já tem algo que os irmãos estão orando para que haja uma casa cheia de paz, de saúde, de alegria, de bênção, de vitória. Tudo isso contribui para você que louva e adora o nome do Senhor. Eu digo que você vai ter um ano de casa cheia, irmão. Não só nas coisas físicas, mas essa casa aqui será pequena, pastor Maurício. Você vai ter que chegar cedo para pegar o melhor lugar. Você vai ter que chegar cedo. Eu comecei a profetizar isso na igreja, irmão. Tem irmão que fala assim: eu preciso chegar cedo na igreja, senão não pego o meu lugar de costume. Aí o irmão dá aquela moscada, não é que é o irmão, a irmã, né? Até a irmã se arrumar. Que demora. Vamos bem, pera bem, estou passando isso. Vamos bem, estou fazendo isso. Aí o irmão chega na igreja, acontece o quê? Sentaram no lugar dele. Aí ele diz assim: puxa, fiquei desconfortável dentro da igreja porque sentaram no meu lugar. Então chegue mais cedo. Então agora ele fala assim: bem, eu tenho o meu lugar reservado na igreja, vamos chegar cedo. Aí toma banho cedo, chega cedo, ele já chega cedo e fica sentadinho lá, lendo a Bíblia. Aí o irmão vai chegando, outro vai chegando. Então hoje a igreja cresceu maravilhosamente bem, porque a igreja ela é crescida e é acrescentada pelo Senhor. Nos dias que a gente vai vivendo, o Senhor vai acrescentando, o reino dele vai acontecendo, as coisas vão chegando, e quanto mais a gente busca, mais a alma cresce, mais almas são salvas, mais almas são libertas do poder das trevas, são batizados com o Espírito Santo, dessas águas do batismo, recebe o Espírito Santo de Deus, e a igreja vai crescendo, crescendo, porque não tem inferno que prevaleça contra esta igreja, irmão, não tem demônio que vai prevalecer contra esse teu jeito de viver, o teu jeito de crer, teu jeito de aceitar o Evangelho. Não tem demônio que vai fazer parar você, porque você aceitou o único e suficiente Salvador da sua vida, o Senhor Jesus Cristo. Então o reino dele está dentro de você. Aleluia! Aleluia! Nele se alegra o nosso coração. Seu coração está alegre com o Senhor? Irmãos, eu levanto de manhã, eu moro numa chácara, e eu levanto de manhã, às vezes a pastora Meire fala: você não fez seu devocional hoje, né? Falei: fiz. Aonde que eu não vi? Debaixo das árvores. Vou lá no fundo do quintal, levo o meu celular, eu tenho o aplicativo da Bíblia, e lá tem os devocionais, eu leio o devocional debaixo da árvore, levanto minha mão para o céu, debaixo da árvore, e adoro meu Deus naquele dia. Ai, que coisa maravilhosa. Aí o seu dia, irmão, começa a fazer isso de manhã, o seu devocional, leia um texto bíblico, ore em cima daquele texto bíblico, porque nele se alegra o nosso coração. Eu tenho alegria de servir a Deus. Eu sou cristão desde quando eu nasci. Meu pai era pastor da Assembleia de Deus e eu nasci num lar cristão. Desde lá até aqui, já parei muitas vezes e pensei em desistir. Quem aqui já pensou em parar em desistir? Eu já pensei em parar muitas vezes em desistir. Mas sabe por que eu não parei ainda, irmão? Sabe por quê? Por causa dele, que ainda eu estou de pé. Você ainda não parou por causa de Jesus. É por causa das causas de Jesus que a gente não parou ainda. Toda vez que eu olho para a cruz, eu vejo que ele morreu por mim, ressuscitou e me deu uma vida plena, uma vida abençoada. Então olhe para Jesus. O teu foco tem que ser ele. E aí nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. E indo o escritor Paulo diz assim: esteja sobre nós o teu amor. O amor de Deus sobre nós, como está em ti a nossa confiança. A gente tem que confiar no Senhor. O Salmo 33 e 20 diz assim: a nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio, Ele é a nossa proteção, e nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. E seja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa confiança. O Senhor é o nosso auxílio, Ele é o nosso ajudador. Agora, quando a gente lê o texto de buscar primeiro o reino de Deus, buscar fala de esforçar-se por achar ou descobrir algo ou alguém. Fala de buscar diligentemente. Escondi um pedido de oração aqui atrás. Pastor Maurício disse: Pastor Silas, vai buscar aquele pedido que está escondido. Aonde que eu vou procurar? O que que eu vou ter que fazer? Puxa. Foi rápido para achar, né? Porque eu joguei aqui. Mas fala de buscar diligentemente. A palavra de Deus diz em Lucas 15:8, o qual a mulher é que, tendo 10 dracmas, perdendo 1 dracma, não acende a candeia e varre a casa, buscando com diligência até encontrá-la. Você já conhece a história dessa mulher que tinha 10 dracmas e perdeu. Aonde que ela perdeu a dracma? Na rua? Lá na faculdade? Lá no trabalho? Não, ela perdeu a dracma dentro de casa. Sabe que muitas vezes dentro da nossa igreja, muitas pessoas estão dentro da igreja, mas têm perdido o reino de Deus, têm perdido a presença do Espírito Santo, têm perdido a alegria, têm perdido a comunhão, têm perdido a paz. Mas nessa noite eu te convido a buscar diligentemente, esforçar-se com toda a força do seu coração, busque até você encontrar. Acende a candeia, varre essa casa. Tem coisas que a gente tem que varrer da nossa casa, irmão, para que esse ano seja o ano do reino de Deus na nossa vida. A gente vai ter que varrer muita coisa da nossa casa espiritual, que não se habitua com o nosso parecer de cristão. Varre, irmão, tira, não serve, descarta. A gente precisa buscar até encontrar. Buscar fala de examinar minuciosamente. Tem que ser examinado. João 5,39 diz assim: examinais o que? As escrituras. O que é examinar? É folhear, procurar minuciosamente, pois julgais ter nela a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Então, quando eu examino a palavra minuciosamente, eu vou encontrar algo sobre a vida eterna. Porque, irmãos, cá entre nós, se nós pensássemos só nas coisas dessa terra, seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Mas quando eu busco as coisas de cima, que são do alto, e a nossa vida, Jesus morreu não foi para dar casa, carro, fazenda, não, Jesus não prometeu nada disso. Jesus veio para dar salvação e prometeu uma vida eterna, mas ele deixou bem claro: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas eu vou acrescentar na vida de vocês. Ele vai acrescentar, irmão. Então creia tão somente que esse ano de 2024, nós estamos falando do mês de abril, do mês 4, Deus vai te acrescentar não só em abril, mas em janeiro, em fevereiro, em março, em junho, em julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Quando chegar dezembro, você vai dizer: Pastor Maurício, eu conquistei tudo aquilo que o Senhor prometeu para a minha vida. Outros pastores vão passar aqui ainda no quinto, sexto, sétimo elo, até os 12 dias. Cada palavra que vai vir aqui, irmão, guarda ela no teu coração. Eu sempre digo para os irmãos na igreja: se a palavra hoje não falou contigo, não era a palavra que você queria ouvir, guarda ela. Por que, Pastor Silas? Porque a semana que vem, ou mês que vem, lá na esquina, na curva, você precisar de uma palavra. E se tiver guardado essa palavra no coração, de buscar primeiro o reino de Deus, se esforçar, de buscar a justiça do Senhor, se tiver guardado no teu coração, você não vai precisar do pastor Maurício, não vai precisar do diácono, não vai precisar do músico. É só você pegar essa palavra que está guardada e falar assim: esta palavra foi pregada dia tal, pelo pastor tal, e vou basear nela, porque é nela que eu encontro a vida perfeita em Cristo Jesus. Então esconde a palavra de Deus no teu coração, para você não pecar contra o Senhor. Logo a palavra de Deus assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Porque o coração da gente é enganoso, irmão, viu? O coração da gente é perverso. Quem o conhecerá? Só Deus sabe qual é o intento do teu coração, quais os teus pensamentos. Agora, assentado nessa cadeira, a tua cabeça está virando aí, ó. Teu pensamento está girando. Deus sabe o que você está pensando já do amanhã, depois da manhã, o que você está querendo, você está precisando, Deus está sabendo. E aí a palavra de Deus continua dizendo, são elas que dão testemunho de mim. A busca fala de investigar, a busca fala de pesquisar e a busca fala de esquadrinhar. A frase do reino de Deus, ela é descrita 50 vezes em Mateus, 16 vezes em Marcos, 40 vezes em Lucas e 3 vezes em João. A frase, o reino de Deus. Só fica, irmão, sem o reino de Deus, quem quer? Porque toda palavra, os escritores do Novo Testamento, dos quatro evangelhos, fala sobre o reino de Deus. Que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas o reino de Deus é algo espiritual. É algo que vem de cima, conectando com a terra, céu e terra, terra e céu. Logo a palavra de Deus diz assim, o que ligar disso aqui, vai acontecer o quê? É conexão, irmão, é simples, conectou aqui, pediu aqui, está conectado lá. Eu não sei, irmão, a Bíblia não me diz isso, eu posso pensar e conjecturar, mas eu acredito que tem alguns anjos que trabalham lá com agendas. Quando você ora, você pede, Senhor, eu quero a salvação do meu filho que está lá nas drogas, o meu esposo que está no álcool, ou a minha esposa está assim. Você vai pedir pela família e o anjo vai escrevendo. Dia tal, no culto do dia 6, pastor Silas pregou lá de buscar o reino. Pai, eu quero que o Senhor salve a minha família, eu quero ter paz, eu quero ter isso. E você vai descrevendo. E eu imagino que os anjos vão escrevendo. No final do culto, o relatório, o Espírito Santo, o Senhor diz assim, o que aconteceu lá no culto hoje? Oh, esse pediu isso, 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 isso. O Senhor diz, vamos ver se ele vai continuar buscando primeiro o meu reino, mesmo de verdade. Se ele continuar ou ela continuar buscando, eu vou acrescentar na vida dela aquilo que ele está pedindo. Não tem como, irmão, não, ó, pode espernear, se você quiser ir embora da igreja, você pode ir, não tem problema. Não tem como você receber antes de buscar o reino. Viu? Se não buscou o reino, se não tiver com o reino de Deus em você, não tem como receber as coisas. Nós como cristãos entendemos essa palavra. Então busque primeiro o reino de Deus. O reino de Deus não vem com aparência exterior, vem mediante a inspiração da sua palavra. Quando a gente lê a palavra de Deus, essa inspiração vem pela operação interior do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Muitos dirão assim, mais uma vez eu repito, vão dizer assim, ele está ali, não, ele está lá, ele está acolá, não, ele está dentro de cada um de nós, irmão. Deus está dentro de cada um de nós, e a entrada no reino de Deus não depende de status. A entrada no reino de Deus não depende da posição da pessoa, ou do fato de alguém possuir riquezas ou não. Lucas está dizendo, junto com os outros evangelistas, ele enfatiza que a pessoa deve ir a Jesus com uma entrega de atitude decidida. Eu decidi seguir Jesus. Não foi meu status, não foi minha posição social, não foi minha família. Eu decidi seguir Jesus. Aí Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue. É uma questão de escolha, quer seguir, quer continuar com Jesus, quer ser abençoado, quer ser tranquilizado pelo Espírito Santo, busca Jesus em primeiro lugar, aí as demais coisas, irmão, vai sendo acrescentada, nos seus devidos tempos o Senhor vai fazer na tua vida. Então, a gente deve estar disposto a renunciar tudo para seguir Jesus, e deixar de dar desculpas que impede de segui-lo. Porque às vezes a gente dá desculpa, né? A gente que é pastor, irmão, que está à frente de igreja, né, pastor Maurício? Eu digo lá, aqui a gente não tem esse problema aqui na igreja do pastor Maurício, mas lá tem uns crentes lá que dá desculpa. A pessoa está escalada no ministério, por exemplo, ministério de louvor, de intercessão. É um compromisso que eu assumi com a igreja, uma responsabilidade que eu assumi com a igreja, mas qualquer coisinha... já bota no grupo, não vou poder ir hoje porque eu vou estar cozinhando para minha família, eu vou fazer isso, mas e o reino de Deus? O compromisso com o reino de Deus, de fazer aquilo que é do reino de Deus. Quando Jesus fala de uma festa que ia acontecer, e ele fala do homem rico, que ele prepara todas as coisas, Ele convidou as pessoas importantes, pessoas que eram, que tinham casa, tinha bens, tinha fazenda, tinha tudo. Era para eles estar na festa. Mas no dia da festa, do banquete, o que aconteceu? Eles não compareceram. Aí o Senhor Jesus, o dono da festa, disse: cadê aqueles convidados que nós convidamos? Ele não veio. O primeiro excusou-se, disse que havia uma fazenda, que tinha comprado uma fazenda, precisava visitar a fazenda. O outro comprou juntas de boi e foi ver as juntas de boi. Quer dizer, priorizou as coisas terrenas e deixou a festa que era importante. O outro disse: eu casei-me, agora eu tenho que viver a minha vida de casado. Mas às vezes a gente tem que ir a nossa prioridade dentro do reino de Deus, irmão. Priorize as coisas de Deus em primeiro lugar. Quer ser bem sucedido em 2024? Quer? Você quer ser bem sucedido em 2024? Eu quero. E eu tomo posse dessa palavra que eu vou dizer para você. Você busque primeiro o reino de Deus. Aí tudo vai ser acrescentado na tua vida. Isso é promessa de Deus, irmão. E hoje nós nos achamos na oficina de Deus. Eu me acho na oficina de Deus. De vez em quando, eu falo assim que nós temos os casais na igreja. E eu considero ter uma foto que é um parafuso e uma porca. Pequenos ajustes, grandes casamentos. Se você aperta demais, o que acontece? Espana. Se eu deixo frouxo, todo dia a gente tem na nossa vida espiritual ajustar, pouquinho, não aperta muito que espana. Eu lembro dos meus filhos, quando eles estavam ainda pequenos, ainda, eu disse muito não para os meus filhos. Eu dizia não fácil, eu sei falar não fácil, irmão, muito fácil. Quando eu falo não no meio do sim, a pessoa até acha, mas pastor, não, sim, o que, que é a verdade, pastor? Não, não, é sim ou não, pastor? Sim. Mas é não? Aí a pessoa fica até confusa. Eu falei tanto não para eles que esses dias eu estava almoçando em casa, minha filha veio almoçar, que os dois já casou. Aí a minha filha sentou na mesa e falou assim: pai, obrigado por todos os nãos que o Senhor falou para mim. Eu agradeço a Deus por ter o pai e a mãe que eu tenho, que me disse muitos nãos. E eu sou o que eu sou hoje por causa dos seus nãos. Quer ser uma pessoa melhor em Cristo? Diga não para as coisas do mundo. Não aceito, não quero, não é para mim, não é para minha família, não é para minha vida. Diga não para o inferno, diga não para Satanás, mas diga sim para Jesus Cristo. Eu quero estar com você todos os dias, Senhor Jesus. Eu quero o teu reino dentro de mim todos os dias. A gente se acha na oficina, irmão, todo dia a gente está sendo ajustado. Eu sou ajustado, a minha esposa é ajustada, o pastor Maurício é ajustado, a esposa dele é ajustada, a família sua é ajustada. Na igreja a gente se ajusta todos os dias. A gente vem aqui, o Espírito Santo dá uma apertadinha hoje, aí a gente sai, muitas vezes a palavra vem pesada, fala: que palavra pesada. Não foi pesada, foi um ajuste na tua vida espiritual. Talvez o parafusinho estava meio solto, o Espírito Santo falou: tem que apertar aqui. Não é até aquela canção do Regis Danés? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero andar somente a ti, porque o Senhor é o meu Deus maior, faz um milagre em mim. Mexe com a minha estrutura. Às vezes a estrutura sua está precisando de uns ajustes. E é aqui, exatamente aqui, que o Espírito Santo faz o ajuste. Mais fidelidade, mais paz, mais amor, mais comunhão. Ele vai apertando. E parece que quando aperta, dói, né? Mas se dói é porque está causando um impacto. Está causando mudança. Então, nós somos como pedras rústicas da pedreira. Quem já visitou uma pedreira e já viu aquela pedra rústica, né? Que sai aquele pedrão e depois ela é lapidada. E apoderar-nos, porém, da verdade de Deus, quando nós nos apoderamos da verdade de Deus, do reino de Deus dentro de nós, a sua influência, a influência de Deus, nos afeta. Você não vê que hoje existe aí na internet os influencers, né? Aí muita gente segue, né? Os influencers, cristão, não cristão, segue os influencers. Ah, eu sigo aquela pessoa. Por quê? Porque ela está te influenciando. Mas eu quero dizer hoje, nessa noite, nessa tribuna aqui, deixe o Espírito Santo te influenciar, meu amado. Deixe o Espírito Santo ser influência na tua vida, e você vai contaminar as pessoas que vão estar do teu lado. Você vai influenciar elas também, a trazê-las para o reino de Deus. Pensa que no teu vizinho, na faculdade, no teu trabalho, tem lá que precisa do reino de Deus. Seja esse influenciador lá dentro. E a influência de Deus, quando nos afeta, tira toda a imperfeição do pecado de nós. O reino de Deus traz alguns benefícios, sabe? Sabe o que o reino de Deus traz para nós? Se você quiser anotar, pode anotar. O reino de Deus traz para nós cura física. Irmão, tem dia que a gente levanta com dor aqui. A gente tem a mania dos antigos, eu sou mais antigo, né? Mas a gente começa a dizer assim, estou com dor no pé das cadeiras, ai, não é? Nunca vi, a gente não tem cadeira aqui, mas não é assim? Estou com dor no pé da cadeira, ai, acho que estou com uma dor na úlcera, e começa a dizer dor, né? Mas hoje o Senhor, quando você estiver correndo de Deus, Ele vai te trazer cura física, Ele vai te trazer cura física. Eu lembro que um ano atrás eu trabalhava, agora eu aposentei, né? Estou aposentado, pastor Maurício. 57 anos aposentei, graças a Deus. Há um ano atrás, irmãos, eu tomava 5 comprimidos de dor por dia. 5. Mas o senhor é pastor, e daí? A gente é carne e sangue, irmão, a gente é ser humano. 5 comprimidos. A minha esposa fazia pilates. Um dia ela disse, bem, você precisa fazer pilates. Falei, pilates é coisa de menininha, de mulher, meu bem. Sou homem, preciso de academia. Não, vamos fazer um pilates um dia, faz uma aula experimental. Fiz uma aula experimental. Eu não consegui descer os 2 degraus da escola, porque saí de lá moído. Depois ela disse, vai fazer? Falei, vou. Faz um ano que eu faço pilates. Hoje eu não tomo nenhum comprimido para dor. Minha esposa está aí de testemunha, não tomo nenhum comprimido para dor, porque eu soube ouvir ela, escolher a melhor forma, mas o Senhor traz, através disso, a cura física em nós. Quer ter cura física? Procure, irmão, procure os irmãos, o pastor Maurício estava falando aqui, dos irmãos que estão com um pouquinho dos 3 dígitos, né? Que até junho vão emagrecer. Eu quero entrar na fila dos que querem engordar. Quem é que quer engordar aqui? Ninguém quer engordar? Não, todo mundo quer emagrecer. A filosofia tem que ser magrinha, tem que ser alto, tem que ser cabeludo, tem que ser não sei o quê. Não, irmão, Deus vai te trazer, o reino de Deus te traz cura física, traz cura na alma. Tem muita gente doente na alma. Deus traz cura no espírito, traz cura sentimental, traz cura emocional, traz cura conjugal e traz cura familiar. O reino de Deus traz esse benefício dentro de nós. Tudo isso que eu li aqui é o reino de Deus que produz dentro de nós esses benefícios. Porque quando você come um alimento, você vai ver lá os benefícios que aquele alimento faz. O reino de Deus é alimento para nós. Quando você alimenta do reino de Deus, te traz benefício de cura da alma, cura do espírito, cura sentimental, emocional, cura conjugal. Também traz perdão dos pecados. Traz o benefício da salvação, batismo no Espírito Santo, porque o reino de Deus está dentro de nós. Jeremias 29:11 diz assim, só eu, o Senhor que está dizendo, viu? Só eu conheço os planos que eu tenho para vocês. Só o Senhor conhece os planos que Ele tem para cada um de nós aqui nesta noite, irmão. E Ele continua dizendo, são planos de prosperidade. Quem quer prosperidade aqui? Irmão, eu estou numa esperança muito grande. Porque em 2019 eu dei entrada na minha aposentadoria por tempo de contribuição, eu fui negado pelo INSS, aí foi para a segunda instância e está até hoje... Em agosto desse ano que passou, o escritório me ligou e disse assim, pastor Silas, saiu o acordão do INSS, só falta liberar o seu dinheiro. Quanto que é? Tanto. Falei, uau! Vou estar bem na fita, mas quanto que eles pagam? Eles têm um ano para te pagar. Eu falei, ó, eu tenho até agosto para receber aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Então o Senhor conhece os planos que eu tenho de prosperidade. Mas a prosperidade, irmão, não é só financeira. É prosperidade espiritual, física. Eu lembro que no início eu não sabia nem fritar um ovo. Hoje eu sei fazer ovo, uma omelete, sei fazer lasanha, sei fazer macarrão, sei fazer carne, coraçãozinho na air fry. A gente sabe fazer de tudo, a gente prosperou, a gente pensa que você já prosperou, você não era, não fazia nada, hoje você faz tudo, você tem tudo na tua vida, você prosperou. Mas o que eu quero dizer nessa noite, que esse ano de 2024, Deus vai te dar prosperidade financeira. Ele vai te acrescentar, irmão. O ano que passou agora foi, no tema nosso, foi o ano da conquista. No mês de dezembro, o Tato e a Miri, que são os líderes de louvor nosso lá, nós tivemos uma reunião agora em janeiro para tratar do Ministério de Louvor, e ele falou assim: Pastor Silas, eu e a Miri, em dezembro, ela trabalha na Caterpillar, foi promovida a chefe do TI, e o Tato trabalha na Hyundai, o Tato coordena os gerentes da Hyundai. Falei, uau, irmão, que coisa maravilhosa. Foi o ano da conquista, pastor, porque às vezes a gente lança, a igreja lançou, vem o teu reino, nasceu aí, é coisa, não, irmão, toma posse dessa palavra. Se foi lançada porque Deus já estava no coração do Senhor e desceu no coração do homem. E quando eu lancei o ano da conquista, muitos acreditaram e muitos conquistaram casa. Eu orei por casa, eu orei por moto, eu orei por carro, e no final do ano teve as promoções, muita gente foi promovida, teve salário aumentado. Deus vai te dar prosperidade financeira, Deus vai te dar. Aí o escritor Jeremias continua dizendo, o Senhor dizendo, prosperidade e não desgraça, não vai vir desgraça, e um futuro cheio de esperança, sou eu o Senhor quem está falando. Aí tem uma condição: o Senhor falou que vai ser ano de prosperidade, não desgraça, mas um futuro cheio de esperança. Mas então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Então, quando você orar agora, você dobrar o teu joelho, fecha no teu quarto a tua porta, ora, fala com o Senhor, vai orar, Ele vai te responder. Vocês vão me procurar e vão me achar. Então, se existe para achar, eu vou ter que procurar. E se eu tenho que procurar, eu tenho que me levantar, eu tenho que ter atitude de partir para cima. Então, você vai procurar o Senhor com todo o teu coração. Todas essas coisas vão sendo acrescentadas na tua vida. Que coisas são essas, pastor Cília, que vai ser acrescentada na minha vida? Comer, beber, vestir. Viagens, conquistas pessoais. Eu sempre tive o desejo de viajar fora do país. Deus me deu em 2017 e 2020 de viajarmos fora. Tivemos uma conquista. E eu sei que a gente se preocupa muito com o comer, irmão, como vestir. Mas eu tomei uma palavra do apóstolo Paulo que eu me alicercei nela. Tendo o que comer e vestir, estejamos alegres. Se você tem o que comer na tua casa, tem o que vestir, já esteja alegre, porque os demais, irmão, vai vindo, né? Vestir, viagens, quem tem vontade de ir para Cancún, Disney, todo lugar, que se você tem, coloca no projeto desse ano. Senhor, me dê condição. Eu sempre tive vontade para ir para Israel, sonhava com Israel. Um dia chegou uma irmã, aí eu já vou estar terminando aqui, tá, pastor? A irmã chegou no corredor da igreja e disse: Pastor Sila, pastor Amir, eu preciso conversar com o senhor. Pode falar, irmã. Não, no escritório, pastor, ninguém pode ouvir. Eu falei, uau, o que, que é importante que não pode ouvir, né? Aí nós entramos na sala pastoral, sentei, ela olhou assim: Pastor, o senhor tem algum compromisso em novembro? Aí a Meire, na hora, falou assim: o aniversário da igreja. Mas que dia? Na primeira quinzena de novembro. O aniversário da igreja era a primeira semana de novembro. Na hora eu falei, não tem nada não. Eu já pensei em uma viagem, né? Ela falou assim, porque eu quero dar uma viagem para vocês. Uau, viagem. Aí eu pensei, né? Salvador, Bahia, Rio de Janeiro, Orlando, Disney, né? Eu e a esposa, vou dar uma viagem para vocês. Não, vocês não têm? Não, não tem nada. Na hora, na minha mente com ela, a gente trabalhou com a mente, a gente faz no final do mês, não tem problema, é mês de novembro. E ela sentou e disse, então, quero abençoar você e a pastora Meire com uma viagem para Israel, tudo pago. Na hora, irmão, eu fiquei sem palavras. Só acreditei quando eu fui na igreja do pastor Saulo, que é ele que promove a viagem, que eu recebi o voucher na mão, que eu peguei na mão. Silas, a viagem tal dia, aí que eu falei assim, realmente é Deus, vou para Israel, Egito e Israel, 15 dias irmão, tudo pago. Que Deus honra você irmão, quando você honra a igreja, você honra o pastor, você honra tudo, honra o Senhor Jesus Cristo, Ele te honra também. Aí eu saí de lá feliz, quinta-feira, peguei o voucher, a Meire, minha filha, falou assim, ai que vontade de ir junto pai, ai que desejo de ir junto. Quando foi sábado, aconteceu, no sábado seguinte aconteceu a guerra em Israel, cancelou a viagem, não fomos em novembro, era outubro, a gente ia em outubro, não fomos em outubro, mudou para março desse ano agora, não vai poder ir para março, por causa da guerra que parou, voltou para outubro de 24, eu falei, não tem problema, a viagem já está paga, a irmã já deu de presente. Aí a minha filha dizia assim, pai, eu tenho tanta vontade em Israel, pai, eu queria ir com você e com a mãe, mas eu não tenho dinheiro. Eu falei, ora a Deus, que Deus trabalha, Deus vai te dar, como eu vou orar? Fala, Senhor, prepara alguém, pai. E não é que ela orou, irmão, e não é que a irmã que pagou para nós, ia junto com a gente, como ela queria viajar com o casal de pastores da igreja. Ela falou, pastor, eu não vou mais em março, nem em novembro, nem em 24, nem em 25, nem em 30. Eu quero doar minha viagem, vou dar a viagem para a Gabriela e a tua filha. Ah, quando eu dei a notícia para a Gabi falou assim, pai, estou desmaiando, chama a ambulância. Sabe o que é isso? Conquistas pessoais e viagens. Às vezes Deus vai usar nesse ano, irmão, pessoas que você nem conhece, não está no hall de família, e vai te abençoar, porque Deus usa quem Ele quer para te abençoar. Então, todas essas coisas, todos nós procuramos, vestir, comer, conquista pessoal, mas nosso Pai Celestial sabe que necessitamos de todas essas coisas, serão acrescentadas, e eu vou dizer para você nessa noite, vai ser acrescentada em você as experiências de andar com o Mestre. A melhor experiência é andar com o Mestre. Serão acrescentados o desejo de buscá-lo mais, o reino de Deus. Será acrescentada em você novas direções para a sua família. Será acrescentada novas direções para a sua empresa. Serão acrescentadas novas direções para o seu sucesso profissional. Serão acrescentadas novas direções para a sua vida ministerial. E serão acrescentadas novas direções para a sua vida sentimental, serão acrescentadas novas direções para a sua vida familiar, conjugal, sentimental, e serão acrescentadas novas direções para saber qual decisão tomar diante de uma situação complicada. Quando você estiver diante de 2024, diante de uma situação complicada, o Senhor estará te dando decisão certa para tomar em cima desse evento ou disso que você está procurando. Deus vai estar na tua frente, que você não consegue definir, mas o reino de Deus que está em você, te dará capacidade para realizar tal coisa. Basta você confiar, basta você acreditar, basta você crer de todo o seu coração, e Ele fará o impossível por você. Amém? Se você quiser tomar uma palavra profética, quero aqui profetizar, posso pastor profetizar de olhos abertos? Você quer receber essa palavra profética? Coloca a mão aí no teu coração. Eu hoje quero declarar, irmão, sobre a sua vida, que portas estarão abertas diante de você em 2024. Haverá portas de suprimento e prosperidade. O Senhor te concederá chaves espirituais que vão te dar acesso aos tesouros do céu. Tesouros de unção, vida e frutificação serão liberados na tua casa. Quero declarar que no dia da tua luta haverá uma porta de esperança aberta para você. Quando parecer não haver saída, uma porta sobrenatural de livramento se abrirá diante de você. Que na sua boca estejam os altos louvores de Deus, que faz com que as portas se abram e as cadeias sejam quebradas. Esse é o ano de acesso liberado, da casa cheia, do reino de Deus, do favor da multiplicação e da graça transbordante de Deus sobre a tua vida. Amém. Se você crê, aplauda o Senhor Jesus Cristo.